Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal no estúdio da Rádio Band News FM Espírito Santo. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Mais uma coluna sem spoiler chegando na quinta-feira para falar de duas estreias exclusivas que a gente já pôde conferir, uma na Netflix e a outra na Amazon Prime. A primeira delas é Estou Pensando em Acabar com Tudo, um filme que estreia agora nesse fim de semana na Netflix e o Flávio já pôde conferir, né, Flávio? O que você achou desse filme? Eu vi você dizendo que talvez seja um dos melhores filmes do ano até agora, né?
Na verdade, eu tenho certeza que vai ser um dos melhores filmes do ano, até porque o ano não tá com muito filme, né? Assim, no geral, tem muito filme, mas não grandes estreias. E esse é um filme grande. Só que é um filme grande que ele não é tradicional. Então, a gente tá falando de um filme grande que, possivelmente, se não fosse a Netflix, nenhum outro estúdio pegaria para fazer um lançamento normal no cinema. Por quê? Porque ele não tem nada de padronizado, né? No final das contas, ele é basicamente uma viagem pela mente do ser humano, que é protagonizado por essa mulher, por essa jovem, que inclusive ela não tem um nome fixo. O nome dela vai mudando durante o filme. Então, nos créditos, ela é creditada como uma jovem mulher. E ela tá pensando em acabar com tudo. O título e o trailer deixam isso claro. Ela tá pensando em acabar com o relacionamento dela. Só que ela está indo numa viagem pro interior dos Estados Unidos, para visitar os pais desse namorado com quem ela tá pensando em terminar. Então, a viagem junta com esses pensamentos dela, e isso leva ela a uma viagem muito louca, porque ela começa a pensar em tudo. Ela pensa nesse relacionamento, ela pensa na vida, e aí tem umas viagens temporais, ela vai pro passado, ela vai pro futuro, e ela muda de dimensão. Então, entra numa parada muito louca, que não necessariamente é para você entender. Esse é o tipo de filme que. Isso é um pouco clichê. Mas esse é realmente aquele tipo de filme que não é necessariamente para entender. Ele não chega a ser um filme experimental, porque ele não brinca tanto com o visual assim, quanto um filme experimental que a gente costuma assistir num festival, por exemplo. Mas ele não tem uma narrativa padronizada. Então ele não tem começo, meio e fim. Ele é uma parada muito louca que é para você viajar. E talvez você não entenda o final. E tá tudo bem. Não é para entender. Mas você, mesmo se você não entender o final, você vai conseguir pescar algumas reflexões, pelo menos. E não necessariamente as mesmas reflexões que eu tive. É por isso que eu escrevi a crítica. A crítica já tá no site, tem uma semana que ela tá no site. Mas eu recomendo que quem quiser assistir o filme, veja o filme antes. Ele é um filme do Charlie Kaufman, que fez, por exemplo, Quero Ser John Malkovich. Então, ele é um roteirista e diretor, que ele começou como roteirista e depois ele se tornou diretor, que mexe muito com os sentimentos do ser humano com a mente. Todos os filmes dele falam de certa maneira sobre isso. E aqui não é diferente. Então, se você curte o Charlie Kaufman, se você quer assistir esse filme, é um filme que é legal você assistir primeiro, tentar fazer uma interpretação, refletir sobre ele um pouco, e aí depois você pode ler a minha crítica. Porque aí você vai ver o que que eu interpretei, ver se você teve as mesmas interpretações, se não teve, pode concordar, pode discordar. Pode criar novas interpretações juntando as suas com as minhas. Então, é um filme que ele é isso. E essa é a graça dele. É compreensível que uma boa parte do público não queira, porque não é aquele filme que é um comfort movie, né, que a gente já falou várias vezes. É aquele filme que você senta e relaxa. Você não vai sentar e relaxar. Ele tem 2 horas e 15, é um filme longo, é um filme que em alguns momentos ele é arrastado. Então, é um filme que ele te força a pensar. Não é um filme para relaxar. Que talvez seja um pouco o oposto do que as pessoas estão precisando nesse 2020 meio conturbado. Mas ainda assim, não dá para dizer que o filme não tem um lugar, sabe?
Mas é bom quando você tem esse tipo de filme que te estimula a sair do senso comum e de pensar sobre, né? E aí você pode fazer metáforas e analogias com relacionamentos, com o seu momento na vida, no seu trabalho, né? E o cinema também tem essa função. A arte tem essa função de te fazer pensar, de te fazer questionar certas coisas. E isso é muito bom quando você pega esse tipo de obra, além daquele filme fácil de assistir. É bom quando a gente tem esse contato com uma obra que estimula o raciocínio, né? Porque você consegue sair do óbvio e pensar coisas que geralmente você não teria acesso se continuasse no mesmo padrão de filme, né? Entendo que é fácil a gente continuar em filmes, em comédias românticas, para a gente poder assistir, né? Porque é aquilo ali, ponto. Mas quando a gente tem acesso a esse tipo de filme que estimula algo mais, ele é muito importante para a gente criar esse raciocínio e desenvolver o nosso próprio senso crítico de algo, né? Isso é bem interessante. Estou pensando em acabar com tudo. Bate exatamente nisso. Estreia sexta-feira, amanhã, né, Flávio? na Netflix.
Exato, exato. E aí é um filme que ele te tira um pouco da zona de conforto. Mas é bom deixar claro isso também, porque se você ler só a sinopse ou só assistir o trailer, você vai achar que é uma menina que ela tá pensando em acabar com o relacionamento dela, mas o trailer, principalmente, passa a impressão de um filme bem mais padronizado, bem mais tranquilo. Na verdade, no final das contas, mais da metade do filme se passa no carro só com o casal conversando. Então, assim, não é... Se você assistir o trailer, talvez você pense que seja um filme um pouco mais tranquilo e não é. Então é bom dar o aviso, porque senão às vezes as pessoas decepcionam porque elas criam a esperança a partir da sinopse, a partir do vídeo, né? E são pegas desprevenidas. Eu acho que isso atrapalha o filme. É bom você assistir não sabendo tudo, é por isso que eu falei pra não ler a minha crítica, né? Não sabendo spoilers, mas pelo menos sabendo que ele não é uma comédia romântica simples, apesar de ter um casal como protagonista, e que ele é um filme sobre a mente, que é pra você viajar e pra você pensar. Porque aí você vai entrar disposto a pensar, você não vai ser pego desprevenido por isso e acabar reprovando o filme só por não ser o que você espera, né?
Exatamente.
E aí, saindo de eu estou pensando em acabar com tudo, que eu assisti, temos a outra estreia da semana, uma das estreias mais esperadas do ano, disparado, que aí essa foi Felipe Hoffmann, que teve o prazer de assistir. Eu fiquei babando, esperando estrear normalmente para poder assistir, que é a segunda temporada de The Boys. A primeira temporada que estreou no ano passado foi uma das melhores coisas também do ano passado. É uma série que subverte o gênero de super-heróis, faz várias críticas ao mercado, né, dos super-heróis, ao mercado nerd, e brinca muito bem com essas coisas, e com muito sangue, um humor um tanto quanto bizarro, uns personagens também mais bizarros ainda. E eu na Comic Con do ano passado, eu fui numa entrevista com o elenco, com uma parte do elenco, e eles prometeram algumas coisas, eles prometeram que seria mais absurdo e que teria muito mais sangue. E aí a minha pergunta é, se confirma?
Olha, primeiro eu queria agradecer, né, a Amazon Prime também por disponibilizar todos os episódios de The Boys. Lembrando só que a temporada estreia amanhã também, na sexta-feira. Só que tem um diferencial que os três primeiros episódios serão lançados de uma vez, né, na Amazon Prime. E depois a cada semana vai ter um episódio diferente. Então acho que até outubro a gente ainda tem a segunda temporada de The Boys. Só que eu já conferi tudo. Ainda, eu tô cheio de embargo, assim, eu não posso falar quase nada de... do que aconteceu na segunda temporada, mas, de fato, tem mais sangue, tem mais mentiras, tem mais orçamento também, então tem mais cenas absurdas. É o que acontece quando uma série vai muito bem, né, e se cria uma expectativa maior, e aí a gente tem essa necessidade de expandir e aumentar aquilo que já foi bom. E isso funciona em The Boys, porque um dos pontos positivos que a gente se impressionou na primeira temporada foi exatamente isso desse gore, né, nessa coisa mais horrenda de cabeças explodindo, de sangue voando. Na primeira temporada, por exemplo, tem uma cena de um bebê soltando raio laser que acaba com uma sala inteira. É uma das cenas mais absurdas que tem.
Adoro.
É muito boa. A gente não tem uma cena parecida na segunda temporada, mas tem uma cena da baleia que é maravilhosa. Essa já foi divulgada recentemente também. Ela é incrível. Olha, vale muito a pena. Ela acontece ali na metade da temporada. Mas o que acontece na segunda temporada é exatamente isso, né? De expandir o universo e de criar novas tensões e novos relacionamentos entre os personagens. A gente tem um grupo que tenta acabar com o Sete, né? Que são esses super-heróis fabricados por uma empresa. E esses super-heróis são vendidos como personalidades. São vendidos como atores e personalidades que vendem a sua imagem. Então, um dos pontos positivos, né, de The Boys é explorar todo esse marketing, todo esse corporativismo dos personagens em filmes, em anúncios de televisão, em brinquedos. E a gente tem muito disso também, tem cenas em filmes também que são muito interessantes. Agora, um dos pontos negativos dessa expansão para uma segunda temporada que deu muito certo na primeira, né, que você precisa aumentar tudo, é que você precisa criar pontos para jogar para uma próxima temporada que já foi confirmada, né? Então, quando você encaixa elementos que estão ali, que você sabe que estão ali só para fazer uma barriga para jogar para uma próxima temporada, você fica meio sem entender a lógica do que está acontecendo, mas espera que numa próxima temporada se resolva. E tem isso na segunda temporada de The Boys. Tem um núcleo especificamente, que eu não posso falar qual, que está ali só para fazer uma ponte entre uma temporada e outra, que já foi confirmada uma terceira temporada de The Boys que estreia no ano que vem, né? Nem começou a segunda e já confirmaram uma terceira para você ver o tamanho da grandiosidade, né, de The Boys. Mas dentro disso, a gente tem um núcleo específico que está ali para fazer uma barriguinha, mas nada que tira o todo da série. Ela consegue manter o mesmo nível da primeira, aumentar o que ela precisa aumentar, inserir personagens novos que confrontam o status quo de certos personagens, sabe? Então, quando a gente tem confrontos de mentiras, a gente percebe que é a mentira que move a série. Tudo é uma mentira. Quando os personagens percebem isso, eles implicam em mais maldade, né? O que é interessante de The Boys é perceber que a maldade implicada nos personagens faz eles evoluírem dentro de toda essa maldade, né? E não tem essa coisa de bonzinho em The Boys. É todo mundo malvado. Todo mundo malvado, todo mundo faz coisa ruim, só que uns fazem com poderes fabricados, né? E outros fazem dentro das limitações humanas. E a segunda temporada de The Boys é exatamente isso. É a maldade amplificada e tudo dentro de uma mentira.
Inclusive, o elenco, eles falaram muito sobre isso na entrevista que eu fui, de como esse é meio que o mote da série, né? Ela não tem gente boa, né, nesse universo. Todos eles são meio babacas, todos eles fazem coisas erradas em alguns momentos, só que é como se você tivesse meio que olhar um pouco da motivação. E aí, nesse caso, o Seth, que no caso eles estavam em maioria, podemos dizer assim, na entrevista, né? E eles falaram muito sobre como uma metáfora que eles criaram entre eles, e que eu acho que a série expõe muito bem em alguns momentos, é de que como é meio que a fama, é o mal da fama. Então, de repente, essas pessoas, elas têm tanto um poder literal, porque elas são realmente super poderosas, então mesmo sendo fabricados, eles correm em altas velocidades, eles podem quebrar o que eles quiserem, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles têm super poder de verdade, mas só que eles também são famosos. Então, a metáfora que eles criam é de como a fama quebra a pessoa, de como ele vai sempre querendo mais e mais e mais, e essa ganância. E isso a gente vê muito desde a primeira temporada no Homelander, em diversos personagens. E eu acho que, pelo que eu já estava percebendo e pelo que você falou, parece que a segunda temporada dá uma amplificada, né?
Sim, e quando você tem personagens que eles são fabricados para serem esses grandes eventos midiáticos e cria toda uma fama em volta deles, alguns status quo eles ficam inabalados. Assim, por mais que certos grupos confrontem aquilo e saibam que aquilo que você está fazendo é uma mentira, a fama permanece. E em qualquer lugar que você vai, esses super-heróis são vendidos como esses super-astros, né? Eles são famosos, eles são tietados, então as pessoas querem viver nessa mentira, apesar de saberem de todas as atrocidades, né, que os Seth fazem, né, principalmente o Homelander faz, eles ainda acreditam no personagem porque foi comprado assim. E na primeira temporada a gente tem uma questão muito interessante de terroristas fabricados também para confrontar, né, a empresa que chama Valve. Ela fabrica também terroristas para vender mais esses personagens. E nessa segunda temporada dá uma caída nesse quesito, resolve explorar uma outra coisa, mas isso é muito interessante também, de brincar e mexer com essa pátria, todo esse amor americano contra terroristas, né, e fazer da fabricação uma necessidade. Por isso que eles fabricam os terroristas, para sentirem necessários permanecer com aqueles super-heróis. Isso é muito interessante. The Boys, ela foge completamente dessa coisa de filme da Marvel que você está acostumado de ver com super-heróis, e coloca realmente questões muito interessantes para a gente debater sobre idoneidade, sobre verdade, sobre o que você faz se você tiver um super-poder, se você vai agir como um super-humano, ou você vai ser uma pessoa ruim que de onde você menos espera tem maldade, sabe? The Boys trata muito bem desse ponto, e a segunda temporada permanece assim. A crítica tá em audiceia.com, se você quiser conferir a crítica sem spoiler de The Boys, né? E aí a gente vai fazendo essa recapitulação a cada episódio, ou no final da série a gente faz uma completa com spoilers e tudo mais. Mas se você quiser ler, já tá lá disponível em audiceia.com a crítica da segunda temporada de The Boys.
Que estreia, só lembrando, os três primeiros episódios na sexta-feira, no dia 4, e aí depois os outros vão sendo exibidos semanalmente, toda sexta-feira sai um episódio, até ali no meio de outubro, onde a temporada vai se encerrar de vez. A Amazon arrumou um meio termo, né, entre divulgar tudo, que é o que a Netflix faz, e entre soltar os episódios semanalmente, que é o que a HBO tem feito. Ficou ali no meio termo, que eu acho que é um meio termo interessante. A série vai ser comentada por muito mais tempo, né?
Então é isso, essas foram as dicas para você assistir tanto na Netflix quanto na Amazon Prime. São duas estreias muito legais que valem a pena você acompanhar. E espero que na próxima semana a gente esteja de volta, né, Flávio? Um abraço e até lá.
Até!